consumidor consciente, com Giovanni Cavalcante.
E ouvintes, hoje é dia de falar sobre direito do consumidor e quem já está aqui é o nosso amigo e parceiro Giovanni Cavalcante, que vai tirar todas as suas dúvidas. E você, ouvinte, que tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para a gente aqui pelo nosso WhatsApp 689-9229-5123. Aproveita que esse é o momento aí de consulta 0800, não é isso, Giovanni? Muito bom dia para você.
É isso aí, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo aqui na Rádio CBN. É sempre um prazer. Aproveita que esse é aquele momento da consulta grátis, então vai mandando sua dúvida de direito do consumidor que eu vou fazer o possível para te dar alguma orientação aqui.
E, Giovanni, a gente já tem dúvidas aqui, que é da Lene. Ela disse que aproveitou uma promoção de queima de estoque e depois que comprou, percebeu que o preço nem estava tão baixo assim. Giovanni, existe aí alguma regra sobre desconto real ou isso pode ser aí considerado propaganda enganosa?
Olha, veja, a consumidora faz o seguinte questionamento. Se esses descontos que são dados nessas grandes promoções, se esses descontos, se existe alguma norma que regulamente esses descontos no mercado de consumo. Olha, não existe, né? Não existe nenhuma regra, nenhuma lei federal que estipule o valor específico que tem que ser empregado a título de desconto nessas grandes liquidações, grandes promoções. Quando a consumidora fala sobre a propaganda enganosa, é preciso a gente ter uma ideia muito específica do que seria a propaganda enganosa no Código de Defesa do Consumidor. A propaganda enganosa é aquela que diz para o consumidor que o produto ou o serviço tem determinada característica, como preço, qualidade, dentre outros, e quando o consumidor vai comprar, ele tem características completamente distintas. Isso é a propaganda enganosa. Nesse caso aí, a consumidora poderia alegar que houve propaganda enganosa caso dissessem que o produto estava em promoção, quando, na verdade, o valor dele, antes desse período de promoção, estava o mesmo. Aí, realmente, é uma propaganda enganosa e está induzindo o consumidor a erro. Agora, quando o valor do desconto é pequeno, simplesmente por si só, isso não gera aí uma situação de propaganda enganosa, mas apenas que houve um desconto pequeno e o consumidor aí vai levar se ele quiser. Mas, no caso, ele não está sendo induzido a erro, porque o desconto foi pequeno. Então, não existe uma regra que obrigue que o desconto seja grande ou que se dê um desconto em valor real. Essa regra é inexistente em razão da autonomia, né, que as pessoas têm de livre comércio em razão da Constituição Federal.
E, Giovanni, falando aí de propaganda enganosa, como que as empresas elas são responsabilizadas juridicamente?
Vamos lá. As empresas, quando elas fazem essas condutas de propaganda enganosa, a primeira coisa é em relação individual, em relação àquele consumidor que foi prejudicado. Digamos que uma loja anuncia uma grande liquidação, o consumidor chega lá simplesmente se a liquidação não existe. Ou colocaram de alguma forma que induziu o consumidor a erro. Nesse ponto, a primeira coisa que pode acontecer é ela ser obrigada a vender o produto de acordo com o que ela está anunciando. E em segundo plano, ela pode ser pode ser sancionada, digamos assim, pelo PROCON, caso seja aberto um procedimento administrativo de investigação para verificar se houve ou não uma prática de uma conduta que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Em existindo isso, essa empresa ela pode ser multada pelo consumidor. Mas, no geral, o consumidor que foi enganado por uma propaganda que ela é enganosa, né, uma publicidade que ela é enganosa, ele tem o direito de executar a oferta na medida em que ela foi apresentada. Então, um exemplo, um carro, ele é anunciado que vai ser vendido a R$80 mil. Quando o consumidor chega na concessionária, ele não é bem R$80 mil, ele é R$100 mil. Então, aí houve uma publicidade enganosa ou, no mínimo, uma omissão em relação a características essenciais do produto. Então, nesse caso, para o consumidor, será dado o direito de ele executar essa obrigação forçadamente. Já para a empresa, ela pode ser punida pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor.
Entendido, Giovanni. A gente tem mais perguntas aqui, é da Jusce. Ela disse que comprou um eletrodoméstico mais barato porque estava em promoção, mas ele apresentou defeito poucos dias depois. A loja disse que por ser promoção não tinha garantia. Isso está certo?
Não, isso não está certo. Isso é muito comum. As lojas fazem grandes liquidações, promoções, enfim. E sempre que é feitas essas grandes campanhas, né, publicitárias para promoções, eles colocam as mensagens de que os produtos que estão nas promoções não são sujeitos à troca ou não tem garantia. Isso não tem previsão no Código de Defesa do Consumidor, isso juridicamente não é possível. É, se a loja resolve colocar por livre e espontânea vontade produtos em promoções e grandes liquidações, a loja está fazendo isso por livre e espontânea vontade. Ela não é por colocar o produto em liquidação que o produto automaticamente vai perder a validade. Você tem que entender o seguinte: todo produto que sai para o mercado de consumo, um celular, uma TV, uma mesa, uma calça, uma cueca, qualquer coisa, sai para o mercado de consumo com 90 dias, que é o prazo para reclamar, que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, não é por eu colocar esse produto em liquidação que eu vou conseguir extirpar esse direito que o Código de Defesa do Consumidor traz. Então, produtos em liquidação, não importa se ele está em promoção, se ele está em liquidação, ele sempre, sempre vai sair para o mercado de consumo, se for um produto durável, com 90 dias de garantia, que são os 90 dias para reclamar.
Entendido. Dúvidas da Júcia aí sanada. Giovanni, a gente tem mais uma pergunta aqui, que é do Pedro. Ele disse que comprou um produto durante uma promoção relâmpago pela internet. No dia seguinte, a loja cancelou dizendo que houve erro no preço. Giovanni, a empresa ela é obrigada a cumprir essa oferta?
Eu vou responder essa pergunta com a resposta que os professores sempre davam no curso de Direito. Depende. Depende da oferta e de como ela foi dirigida, né, aos veículos de comunicação. Eu vou dar um exemplo muito claro, e esse exemplo chegou inclusive até o STJ. Teve um casal que eles compraram um pacote de viagens, dessas empresas que vendem pacote de viagens, e estava incluso tudo aí. Estava incluso passagem, estava incluso estadia, estava incluso traslado aeroporto, hotel até aeroporto. Só que veja, essa promoção, essa, não era nem promoção, essa oferta, né, que foi veiculada por essa empresa, era mais ou menos assim uns R$2.000 o pacote para casal, para Amsterdã. Então assim, é humanamente impossível que a empresa consiga cumprir hotel, avião, né, o traslado, enfim, o transporte aéreo, com R$2.000 para duas pessoas. Então, isso claramente era uma oferta que ela era inexequível. Claramente se tratava de um erro, mas o casal foi para a justiça, justamente para executar o que é previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é: se você ofertou, você tem que cumprir. O casal ainda ganhou até a segunda instância, mas quando chegou no STJ, o STJ reformou a decisão das instâncias anteriores, porque o STJ entendeu o seguinte: quando se tratar de um erro grosseiro, não tem como o consumidor obrigar a empresa a cumprir. Digamos, num outro exemplo agora, é que a empresa ofereça uma Ferrari a R$5 no site dela. Nossa. A gente sabe que esse não é o valor de uma Ferrari, de um carro caro assim. Então, quando se trata de um erro grosseiro, a justiça entende que não tem como obrigar a empresa a cumprir aquela oferta, porque realmente se tratou de um erro grosseiro. Agora, se não se tratou de um erro grosseiro, digamos que esse pacote para Amsterdã dava mais ou menos uns R$6.000, R$7.000. A gente sabe que ainda é um valor baixo em se tratando de uma viagem internacional, mas já é um valor que já condiz com o que geralmente é ofertado a título de pacote para esses países, né? Já vi pacotes serem vendidos de R$2.300, R$3.000 para outros países com hotel e com o transporte aéreo. Então, nesse caso, é assim que você tem que pensar. Se a proposta ela está muito, 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 muito abaixo do valor de mercado, você não tem como fazer a empresa cumprir. Agora, se a proposta dela está mais ou menos ali dentro do valor de mercado, não dá para a empresa depois alegar erro. Então, na pergunta desse consumidor, ele não chegou a falar de valores, mas ele chegou a dizer que no dia seguinte a empresa cancelou porque disse que foi um erro. Aí a gente tem que observar o caso concreto, todas as nuances desse caso, para saber se realmente foi um erro ou a empresa viu que não era lucrativo ela cumprir essa proposta.
É, tem esse lado, né?
Então, não tem como a gente saber por falta de detalhes na pergunta, mas sabendo que tudo que a empresa oferta no mercado de consumo, pela questão de boa-fé objetiva, ela precisa e é obrigada a cumprir, a menos que se trate de um erro grosseiro.
Exatamente. Dúvidas do Pedro aí sanada. E, Giovanni, a gente tem mais uma pergunta, que é do Jonas. Ele disse: fui obrigado a contratar um serviço adicional para conseguir outro. E aí, Giovanni, isso é permitido?
É não. E o nome disso é venda casada. A venda casada ocorre quando, para eu adquirir um produto ou um serviço, a loja condiciona que eu adquira outro. Então, digamos que eu vou contratar um empréstimo. Olha, isso aqui é muito comum no mercado de consumo. O consumidor vai contratar um empréstimo E lá pelo meio, o atendente do banco diz assim, não, mas a gente só pode liberar se contratar aqui esse seguro junto, né? Porque vai ser importante para o seu contrato, não sei o quê, pipipi, papapó. E nisso o consumidor acaba levando, porque ele não tem outra alternativa. Ou ele contrata, ou ele não tem como ter o empréstimo que ele queria. Esse é o exemplo do empréstimo que eu dei. Mas isso pode acontecer em diversas situações. O consumidor, seja para um produto que ele vai vender, ou um serviço que ele vai prestar, o fornecedor, desculpa, ele não pode condicionar, né, a venda desse produto ou a aquisição desse produto, a venda ou a aquisição de um outro produto ou de um outro serviço. Então, se você vai contratar o empréstimo, você não pode ser obrigado a contratar, no caso, seguro. Se você vai contratar qualquer outra modalidade de serviço ou comprar qualquer outro produto, você não pode ser obrigado. Ah, vou comprar um celular, mas a loja está me obrigando a contratar garantia estendida. Você não é obrigado. Então, se a loja condicionar a aquisição de um produto a outro, você já sabe que isso é uma venda casada e que você vai denunciar no PROCON para que as medidas sejam tomadas.
Exatamente. Olha aí, Jonas, a sua dúvida aí sanada, 0800, pelo advogado Giovanni Cavalcante. Nosso tempo é curto, agora eu quero agradecer aqui a sua participação, uma ótima quarta-feira para você e até semana que vem para a gente responder aí mais dúvidas dos ouvintes.
Estarei aqui para responder as demais, viu? Bom dia para você, excelente quarta-feira para todo mundo.